Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 3 de outubro de 2015. Emissão vespertina em português. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar a emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Em onda média é 1.530. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, dia 3 de outubro de 2015, para além de sabermos o que faz a atualidade noticiosa pelo mundo, vamos falar aqui de créditos chineses a Angola numa altura de crise. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as novidades musicais aqui dos Estados Unidos. Mas para já, vamos às notícias.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Um bombardeamento aéreo no norte do Afeganistão causou a morte de 16 pessoas num hospital gerido pela organização Médicos Sem Fronteiras. 9 pessoas da organização, incluindo 3 crianças, morreram no hospital situado em Kunduz, na sequência do prolongado bombardeamento, que, segundo a Médicos Sem Fronteiras, se prolongou por 30 minutos, depois de entidades militares americanas e afegãs terem sido informadas em Washington e Cabul. Entidades militares americanas reconheceram que bombardeamentos esta madrugada naquela zona podem ter causado danos ao hospital e que o incidente se encontrava sob investigação. Tropas afegãs, apoiadas por bombardeamentos aéreos americanos, têm estado envolvidas em intensos confrontos em Kunduz com militantes talibãs que tomaram a cidade no início da semana. Segundo o governo afegão, já morreram 60 pessoas e outras 466 ficaram feridas nos combates para tentar reconquistar aquela cidade. Entidades oficiais nigerianas disseram que 15 pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas em consequência de explosões em 2 locais da cidade de Abuja. Ninguém reivindicou para já a autoria do ataque, mas supõe-se que tenha sido obra do grupo militante Boko Haram. Este ataque verifica-se um dia depois de 4 bombistas suicidas terem atacado a cidade de Maiduguri, matando pelo menos outras 14 pessoas. Entidades oficiais australianas afirmaram hoje que o assassinato de um agente da polícia, levado a cabo por um adolescente, teve provavelmente motivações políticas e que parece ter sido um ato de terrorismo. O rapaz, de 15 anos de idade, matou o polícia à queima-roupa na sexta-feira numa esquadra da polícia em Sydney. O atacante, que foi morto numa troca de tiros posterior com a polícia, não foi ainda identificado. Há notícias de que o rapaz tenha proferido slogans religiosos antes de matar o agente policial. O Irão acolheu hoje um avião transportando os restos mortais de um primeiro grupo de peregrinos falecidos na semana passada numa debandada em pânico em Meca, na Arábia Saudita. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, encontrava-se entre o grupo de altas entidades presentes na cerimónia de acolhimento no aeroporto de Teherão. O avião transportava os corpos de 104 dos 464 iranianos mortos no acidente, que fez piorar ainda mais as relações entre o Irão e a Arábia Saudita. E por último, neste noticiário da Voz da América, os jornalistas angolanos estão em congresso para elegerem o seu corpo diretivo. Cerca de 60 participantes, reunidos em Assembleia Geral, o órgão deliberativo do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, decidiu prolongar para o próximo sábado, 10 de outubro, o encontro iniciado hoje em Luanda. 3 pré-candidatos tinham sido invalidados por incumprimento das normas que regulam a realização da Assembleia Geral. Teixeira Cândido, da lista A, e Alegria Bastos, da lista C, foram neste primeiro dia recomendados pela plenária para suprirem as insuficiências constantes das suas listas de candidaturas, enquanto Altino Matos, pré-candidato desistente, e Luísa Rangel, que antes se tinha predisposto a concorrer, foram censurados por exporem publicamente o bom nome do sindicato, ficando recomendada a abertura de um inquérito para se apurarem responsabilidades. Para o próximo sábado, ficou também decidida a discussão dos estatutos da organização, a apresentação do balanço de contas e das atividades da secretária cessante, assim como a eleição do novo corpo diretivo para dirigir o sindicato nos próximos 4 anos. E foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 3 de outubro de 2015. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América, da emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Numa altura em que a economia chinesa continua a registar momentos de incerteza e Angola vive uma crise cambial, questões económicas em Angola estão na mente de todos. Assim também está o crédito chinês à Angola. Este é o tema para os nossos convidados Carlos Rosado Carvalho, economista, Will Passa, ativista cívico da Rede Urbana da Luta contra a Pobreza, e Josué Chilundulo, economista.
A nova linha de crédito da China à Angola, cujo acordo foi recentemente assinado pelo chefe do executivo angolano, José Eduardo dos Santos, quando a sua deslocação a este país asiático, em junho último, continua a dividir a opinião de analistas em Luanda. O economista Carlos Rosado de Carvalho diz que os dados sobre a dívida angolana com a China são duvidosos, já que os seus empréstimos são de longo prazo e com um período de carência de 3 anos. O também docente universitário prefere, por esta razão, acreditar nas informações do Fundo Monetário Internacional de 2013, que apontam para uma dívida de 18,3 mil milhões de dólares aos chineses, o que representa 63% do total da dívida externa de Angola.
Mas, afinal, quanto é que nós devemos mesmo à China? Não se sabe. Eu tenho aqui dois balanços. Um de 2011, do ministro Carlos Alberto Lopes, na Assembleia Nacional. Ele diz que Angola ainda deve 5,6 mil milhões de dólares dos 9 mil milhões de dólares que a China emprestou. Eu tenho muitas dúvidas sobre estes números, porque não, os empréstimos da China são de longo prazo e têm um período de carência de 3 anos. Portanto, eu pergunto, como é que entre 2004 e 2011 Angola amortizou 3 mil milhões de dólares? Enfim, tenho algumas dúvidas sobre estes valores. Os números, eventualmente, em que eu confio mais, são números do Fundo Monetário Internacional de 2013, e que diz que os principais credores bilaterais de Angola são a China, a Grã-Bretanha, o Brasil, e vocês estão a ver aqui, o Brasil tem 8%, ali atrás tinha 22%. Vamos lá ver o seguinte, quer dizer, as linhas de crédito, isto é, há uma coisa que é preciso ver. Isto aqui é stock, isto é, aquilo que nós utilizamos. O que vem lá mais atrás são linhas de crédito negociadas e, portanto, eventualmente não teriam sido totalmente utilizadas. Mas, tendo em conta as contas do Fundo Monetário Internacional, eu cheguei à conclusão que encerramos 2013 com dívidas de 18,3 mil milhões de dólares aos chineses. 18,3 mil milhões de dólares. Em termos de dívida externa, a dívida à China representa quase 63% do total. Portanto, mais a confiar e a serem verdadeiros estes números do Fundo Monetário Internacional, nós devemos 18 mil milhões de dólares à China, o que representa 63% da dívida total.
No final de 2014, segundo Carlos Rosado de Carvalho, a dívida pública total de Angola era avaliada em cerca de 50 mil milhões de dólares, sendo que 39,4 mil milhões era de dívida externa, o que representa 39% do produto interno bruto no mesmo ano, no referido ano. Para o economista, com a redução do preço do petróleo e com a nova linha de crédito, Angola poderá chegar no final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública, correndo o risco de atingir o limite recomendável pelo Fundo Monetário Internacional, que estabelece 60% como teto máximo.
E, portanto, no final de 2014, nós devíamos, a dívida pública total era de praticamente 50 mil milhões de dólares, dos quais a esmagadora maioria era dívida externa. Portanto, estamos a falar de 39,4 mil milhões e este valor era valor de dívida interna. Ali temos a dívida, apenas a dívida externa em mil milhões. O que é que eu estou aqui? Este valor, se nós tivermos em conta o PIB de 2014, nós estamos a falar de uma dívida pública da ordem dos 39% do PIB. Agora acontece o seguinte, mesmo que mantendo esta dívida, 49, 50 mil milhões de dólares, como este ano nós vamos ter uma redução do PIB em dólares, por causa da redução do preço do petróleo, a dívida, se não aumentasse, a dívida passava para 47% do PIB. Mas como vai haver dívida nova este ano, provavelmente nós chegaremos ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública. Aliás, é essa a previsão também do Fundo Monetário Internacional. Como os senhores sabem, nós temos um limite, e esse limite é de 60%. A dívida pública não pode exceder 60% do PIB. E, portanto, agora, a dívida é sustentável ou não é sustentável? A dívida, em termos de padrões internacionais, a nossa dívida é relativamente baixa. Agora, a questão é a seguinte, nós somos excessivamente dependentes do petróleo. E se o petróleo continuar com estes valores e o nosso PIB continuar a diminuir, rapidamente isto se torna, enfim, uma dívida insustentável. Portanto, num país fortemente dependente do petróleo como nós, esta questão da sustentabilidade da dívida é, enfim, é muito relativa. Porque um ano pode ser sustentável e no ano seguinte pode perfeitamente tornar-se insustentável. Mas o que é que eu vejo daqui? É que se este orçamento de 2016 vai ser, ou o petróleo sobe, ou vão ser necessários cortes adicionais nas despesas públicas. Não tenho dúvidas nenhumas, porque nós não conseguimos arranjar, enfim, forma de financiar o nosso déficit.
Para Will Piazza, ativista cívico da Rede Urbana de Luta contra a Pobreza, já se previa a solicitação de um crédito externo em face das promessas eleitorais feitas em 2012 e que precisavam ser cumpridas. Mas a questão que inquieta o ativista é a forma como se mantém em segredo as cláusulas deste acordo.
Vale aqui dizer que, de facto, é preocupante, é muito preocupante mesmo, e se nós tivéssemos uma consciência crítica mais elevada, esse assunto teria de facto grandes repercussões cá a nível do país, porque não se entende como é que todos nós, como cidadãos, passamos a... somos devedores de um gigante como a China, e não nos é dada uma informação concreta sobre quais são as implicações deste empréstimo. Era importante que houvesse discussões. Na verdade, o governo deveria informar, o governo deve informar, inclusive quanto tempo vai levar a pagar essa dívida, quais são as contrapartidas. Eu acho que devia haver. Especula-se que sejam 25 bilhões de dólares, mas não está claro se é realmente 25 milhões de dólares. Especula-se que uma grande parte deste dinheiro é para cobrir um fundo de garantia que parece que o governo chinês colocou. Portanto, vamos supor que esse fundo de garantia equivale a mais ou menos a 10% ou 20% deste montante. Estaríamos a falar ali em quase 250 a 500 milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de um crédito que, de facto, preocupa o cidadão, apesar de reconhecer, apesar de, na minha opinião pessoal, acho que, perante a crise que o país está a viver, e um país que está habituado, que está habituado a gerir à volta das somas de dinheiro, vendo-se neste momento numa situação em que os cofres do Estado estão literalmente vazios, era quase impensável que não participasse para essa medida. Mas a forma como o processo foi levado e está a ser gerido é que preocupa, de facto. Era quase impensável que eles nada fizessem para para que pudessem cumprir alguns dos programas que eventualmente tinham ainda em carteira e que prometeram ao eleitorado neste período. Agora, o que me preocupa como cidadão é de facto por que se faz um empréstimo desta natureza e o assunto é mantido num secretismo que de facto assusta. Porque até aqui são poucos cidadãos que estão em condições de explicar as verdadeiras cláusulas deste empréstimo ou quais são, na verdade, as contrapartidas que o povo angolano, o Estado angolano, terá que cumprir perante a este acordo que estabeleceu com a China. Especula-se que tem uma ligação direta com a cedência de terras e especula-se, inclusive, fala-se de algumas províncias, como Cuando Cubango e Malanje também, que, aliás, Malanje é uma, eu diria que seria uma das províncias mais importantes do país no que diz respeito à produção agrícola, porque essas províncias do norte, como Uís, Zaire, Kwanza Norte, Malanje, Kwanza Sul, Bengo, e próprio Luanda, são das províncias com as melhores terras para a produção agrícola do país. Agora, quando se cede uma parcela como essa, de facto preocupa, mas era importante que nós soubéssemos que de facto o Executivo tornasse a coisa mais transparente.
A preferência da China na solicitação de uma linha de crédito, segundo o economista Josué Chilundulo, estará relacionada com variáveis económicas ligadas à possibilidade de devolução em tempo útil e com as baixas taxas de juros.
Países recorrem a linhas de financiamento que lhes permite, primeiro, investir em áreas macroeconómicas e lhes permitem executar as suas políticas públicas, mas também olham na possibilidade de devolver a dívida num tempo útil, não é? Dadas as garantias, e mais do que isso, olhar para as taxas de juros. Quanto mais baixas forem, melhor. Ou seja, o custo do investimento tem que ser baixo. E então eu percebo que Angola não preferir outras linhas de crédito ao ir para o crédito chinês está, na verdade, a dar valor a essa variável económica, que é olhar para a taxa de juros e olhar para o tempo de liquidez. Mas também convenhamos que, e tem sido divulgado, que Angola não sustenta a sua déficit fiscal exclusivamente com fundos chinês. Nós temos estado a receber créditos do FMI, temos estado a buscar outras linhas de financiamento, como exemplo do FMI, como há bem pouco tempo disse, que são linhas complementares à dinâmica ou à necessidade que a economia angolana precisa.
Um comunicado do governo de Angola, divulgado em julho passado, dava conta que a linha de crédito chinesa serviria para financiar projetos públicos a partir deste ano, 2015, mantendo-se a dívida pública angolana dentro dos limites considerados sustentáveis. O investimento e a experiência técnica estrangeira são fundamentais num momento economicamente crucial, como este que Angola está a atravessar, fruto da baixa do preço do petróleo no mercado internacional, para se poder transformar os recursos económicos do país em sinais de desenvolvimento. O economista Josué Chilundulo pensa que se deve olhar de forma positiva ao acordo chinês se o referido crédito servir para alavancar a economia nacional.
Nós precisamos de investimento estrangeiro, nós precisamos do know-how estrangeiro, nós precisamos da experiência técnica, profissional e até de produção de países mais industrializados, de economias mais avançadas, para conseguirmos fazer dos recursos que temos, recursos com valências económicas e garantirmos uma certa qualidade de vida aos angolanos. Então eu penso que olhar para o acordo de Angola com a China tem de nos permitir perceber se este acordo poderá produzir efeitos positivos ou não. À vista desarmada e sem conhecer detalhes, não sabemos aferir em que casos concretos esses acordos vão se infringir. Mas se eles vêm como uma forma de dar suporte ao alavancar da economia que se necessita, que é urgente, temos de perceber isso de forma positiva.
Carlos Rosado de Carvalho refere, por sua vez, que uma das questões que se coloca nesta linha de crédito chinesa é o facto do dinheiro da China não beneficiar o sistema financeiro angolano e, por isso, sugere a criação de uma lei cambial para os empréstimos chineses.
Quem é que recebe o dinheiro dos chineses? Este é um dos problemas que se coloca. É que o dinheiro não entra em Angola. Quer dizer, são as empresas chinesas que recebem o dinheiro na China diretamente e depois transferem para cá aquilo que têm que pagar às empresas, enfim, aos trabalhadores locais, lá, enfim, a estadia dos seus funcionários, etc. Quer dizer, o dinheiro da China efetivamente não beneficia e não entra, não beneficia nomeadamente o sistema financeiro angolano. Houve uma lei cambial para o setor petrolífero. Se calhar é o caso de se fazer uma lei cambial para os empréstimos chineses, de forma a que o dinheiro possa circular em Angola. Outra pergunta é, então, mas as empresas angolanas beneficiam dos empréstimos chineses? Em princípio, o 70% dos contratos têm que ser executados por empresas chinesas, 30% por empresas angolanas. Só que, aparentemente, os chineses não confiam nas empresas angolanas e não lhes dão, porque disse a desconfiança é que faz com que uma obrigação que não é respeitada pela parte chinesa, segundo um artigo do embaixador chinês em Angola, de 2011, a desconfiança é que faz com que as 50 construtoras públicas chinesas e as 400 sociedades privadas dedicadas ao território angolano não cumpram com a obrigação de colocarem 30%. A mim disseram que os chineses chegaram e disseram ao governo, olha, é o seguinte, tudo bem, nós damos 30% às empresas angolanas, mas depois isso a ponte não ficar pronta a tempo, se a estrada não ficar pronta a tempo, vocês vão reclamar a quem? Vão reclamar a mim ou vão reclamar às empresas angolanas? Enfim. Aparentemente esta exigência não é cumprida.
O economista denuncia, por outro lado, que as empresas chinesas não pagam imposto, o que representa um problema de fiscalização.
As empresas chinesas pagam impostos em Angola? Enfim, não há nenhuma lei que diga as empresas chinesas estão sujeitas à mesma lei que as empresas angolanas ou de outros países. Agora, o que nos dizem, segundo os empresários se queixam, é que efetivamente não pagam impostos, não têm, enfim, funcionários inscritos na Segurança Social, etc. Mas isso é um problema da fiscalização que devia naturalmente atuar. Para onde é que foi o dinheiro dos financiamentos chineses? Eu repito, há um trabalho do Ministério das Finanças, que é público, está no site do Ministério das Finanças, datado de 2008, e que faz um balanço dos empréstimos chineses. O governo não precisava mais do que atualizar esse balanço, porque está lá tudo, está escrito, está explicado quais foram os empréstimos, para onde é que foi o dinheiro, quais foram, enfim, não consigo, francamente, não consigo entender porque é que isso não acontece. Depois, agora, a lógica dos financiamentos chineses, o que é que fazem? Fazem com que se estreitem e aumentem as relações comerciais com Angola, neste caso, não é? Portanto, os produtos, por exemplo, as obras públicas, são importados da China e qual é que é a contrapartida? Nós vendemos petróleo. E o que é que nós temos aqui? A evolução do comércio Angola-China, em que há um aumento das exportações e há um aumento também das importações da China. Portanto, este tipo de acordos faz com que as relações comerciais entre os países envolvidos aumentem significativamente, como aconteceu.
Josué dá conta que a solicitação de mais um empréstimo externo deverá fazer com que o país já aperfeiçoe os seus níveis de gestão pública. O economista é a favor da ideia segundo a qual se precisa cautelar os níveis de corrupção, deixar de investir em bens supérfluos, reduzir os desperdícios, aumentar os níveis de transparência governativa e olhar para a estrutura política, social e económica do país, dando vazão às vantagens e diminuir as desvantagens na perspectiva desta linha de crédito.
Não seremos o único nem o primeiro país a recorrer à dívida externa para financiamento do déficit. Agora, é claro que por detrás de uma pergunta como esta, eu percebo existir um outro sentimento, que é que se nós estamos a recorrer à dívida externa para financiar o déficit, nós temos que aprimorar a nossa forma de gestão pública. Nós temos que, tal como o FMI, tal como uma série de agências internacionais que estudam a economia de Angola aconselham, tal como os manuais aconselham, tal como os angolanos temos o sentimento de percepção em relação a isso. Temos de diminuir os desperdícios. Temos de deixar de investir em bens supérfluos. Temos de acautelar os nossos níveis de corrupção. Temos de aumentar o nosso nível de transparência governativa. Temos que olhar para a nossa estrutura política, económica, social e cultural e dar vazão às vantagens e reduzir as desvantagens. É preciso ter consciência de que nós temos em Angola um potencial económico favorável, na mesma proporção que temos variáveis que precisam ser melhoradas. A questão da transparência, a questão da diminuição da corrupção, a questão da produtividade, não é? Nós temos que olhar para os nossos recursos humanos. Qual é o custo de se criar, de se investir em Angola? Okay? Queremos trazer multinacionais. Qual é a capacidade dos nossos recursos humanos? Então, nós temos, do ponto de vista de políticas públicas, políticas muito bem feitas. Temos a política de formação de quadros, temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, temos políticas em torno do investimento, temos uma série de políticas muito bem concebidas. Só precisamos partir para ação.
O economista Josué Chilundulo e o crédito chinês à Angola, cujo montante não foi oficialmente anunciado pelo governo angolano. Recorde-se que o presidente de Angola terminou a 13 de junho uma visita de Estado de 5 dias à China, durante a qual foi negociado um reforço de apoio financeiro chinês a Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de jazz em Angola. Teremos o espaço habitual saúde e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Agora vamos à música, variando som da Nigéria. Ele é um jovem, chama-se Kiss Daniel e vai-nos trazer Lei. I know I'm crazy, but this is all I have for you, baby, in a power missile. Girl, I'm feeling you. I'm feeling you.
Copy.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e podem ver ali, de segunda a sexta, as imagens noticiosas de África e do mundo e também da América. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 3 de outubro de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Podem ainda escutar-nos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as novidades musicais dos Estados Unidos, mas para já as notícias do mundo a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Um bombardeamento aéreo no norte do Afeganistão causou a morte de 16 pessoas num hospital gerido pela organização Médicos Sem Fronteiras. 9 pessoas da organização, incluindo 3 crianças, morreram num hospital situado em Kunduz na sequência de prolongado bombardeamento que, segundo a Médicos Sem Fronteiras, se prolongou por 30 minutos depois de entidades militares americanas e afegãs terem sido informadas em Washington e Cabul. Entidades militares americanas reconheceram que bombardeamentos esta madrugada naquela zona podem ter causado danos ao hospital e que o incidente se encontrava sob investigação. Tropas afegãs, apoiadas por bombardeamentos aéreos americanos, têm estado envolvidas em intensos confrontos em Kunduz com militantes talibãs que tomaram a cidade no início desta semana. Segundo o governo afegão, já morreram 60 pessoas e outras 466 ficaram feridas nos combates para tentar reconquistar aquela estratégica cidade. Entidades oficiais nigerianas afirmaram que 15 pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas em consequência de explosões em 2 locais da cidade de Abuja. Ninguém reivindicou para já a autoria do ataque, mas supõe-se que tenha sido obra do grupo militante Boko Haram. Este ataque verifica-se um dia depois de 4 bombistas suicidas terem atacado a cidade de Maiduguri, matando pelo menos outras 14 pessoas. Entidades oficiais australianas disseram hoje que o assassinato de um agente da polícia levado a cabo por um adolescente teve provavelmente motivações políticas e que parece ter sido um ato de terrorismo. O rapaz, de 15 anos de idade, matou o polícia à queima-roupa na sexta-feira numa esquadra da polícia em Sydney. O atacante, que foi morto numa troca de tiros posterior com a polícia, ainda não foi identificado. Há notícias de que o rapaz tenha proferido alguns slogans religiosos antes de matar o agente policial. O Irão acolheu hoje um avião transportando os restos mortais de um primeiro grupo de peregrinos falecidos na semana passada numa debandada em pânico em Meca, na Arábia Saudita. O presidente iraniano Hassan Rouhani encontrava-se entre o grupo de altas entidades presentes na cerimónia de acolhimento no aeroporto de Teherão. O avião transportava os corpos de 104 dos 464 iranianos mortos no acidente, o que fez piorar ainda mais as relações entre o Irão e a Arábia Saudita. Os jornalistas angolanos estão em congresso para elegerem o seu corpo diretivo. Cerca de 60 participantes, reunidos em Assembleia Geral, o órgão deliberativo do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, decidiu prolongar para o próximo sábado, 10 de outubro, o encontro hoje iniciado em Luanda. 3 pré-candidatos tinham sido invalidados por incumprimento das normas que regulam a realização da Assembleia Geral. Para o próximo sábado ficou também decidida a discussão dos estatutos, a apresentação do balanço de contas e das atividades da secretária cessante, assim como a eleição do novo corpo diretivo para dirigir o sindicato nos próximos 4 anos. E por último, uma notícia do desporto. O Sevilha impôs hoje a segunda derrota consecutiva ao Barcelona na condição de visitante na Liga Espanhola de Futebol, ao impor-se por 2-1 ao campeão espanhol e europeu no jogo da 7ª jornada da prova. A equipa andaluza esteve mesmo a vencer por 2-0, com 2 golos marcados no curto espaço de 6 minutos, pelo dinamarquês Michael Crondelli aos 52 e Vicente Iborra aos 28, com um vistoso pontapé de bicicleta. O Futebol Clube Barcelona, que acusou a ausência dos lesionados Iniesta e Lionel Messi, os seus jogadores mais influentes, apenas conseguiu reduzir aos 74 minutos. por intermédio do brasileiro Neymar na conversão de uma grande penalidade. A equipa catalã manteve-se no terceiro lugar do campeonato, mas pode ser ultrapassada pelo rival Real Madrid, o quarto classificado, e que joga no domingo no estádio do Atlético de Madrid, e ver no mesmo dia o Villarreal distanciar-se no comando, caso pontue no recinto do Levante. Pouco mais de uma semana depois de ter perdido no estádio do Celta de Vigo, segundo posicionado por um robusto 4-1, o Barcelona assumiu a segunda derrota consecutiva fora de casa, situação em que apresenta um saldo pouco habitual de 50% de sucesso. E foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina de sábado. Hoje é 3 de outubro de 2015. Votos de um bom sábado. Amigos ouvintes, na emissão de domingo vamos falar do primeiro Festival Internacional de Jazz de Luanda. Na segunda meia hora teremos a habitual conversa sobre saúde com a doutora Nidia Ramana. Amanhã vamos falar da obesidade dos jovens. E claro, domingo é o espaço dos nossos ouvintes também. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Contamos consigo. Mas para já vamos então saber as novidades musicais aqui dos Estados Unidos.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje, temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção Hotline Bling, interpretada por Drake. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching roll?
Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city.
Era Drake com Hotline Bling na décima posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Bobby Christina morreu este verão. A filha de Whitney Houston foi encontrada inanimada na banheira da sua casa no início deste ano e permaneceu em coma até à data do seu falecimento. Agora, a imprensa internacional diz que as causas da morte de Bobby já foram encontradas, mas que as mesmas não serão do conhecimento público. Em comunicado, a entidade responsável pelo exame de medicina legal esclarece que o resultado da autópsia é confidencial, quer no que respeita à causa, quer na forma como ocorreu a morte da filha de Whitney Houston. Apesar de nada ainda ter sido confirmado, a imprensa adiantou na altura da morte que a mesma muito provavelmente tinha acontecido devido ao consumo excessivo de drogas. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Major Lazar com Lean On. Continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com o Weekend e o tema The Hills.
Your man on the road, he doing promo. You say keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos.
I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know.
I only called you when it's high.
I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just had to be before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment. And all these motherfuckers wanna realize
I only call you when it's high.
Com o tema da Hills. Mais notícias do mundo da música e do espetáculo. Julie Andrews festejou 80 anos de idade e, mais do que atriz ou estrela, é uma lenda consensual do mundo do espetáculo. Dois filmes serão incontornáveis em todas as evocações: Mary Poppins, em 1964, a estreia em cinema que lhe valeu um Oscar, e Música no Coração, em 1965, que lhe deu o papel que a tornou uma estrela para sempre. O da Freira Maria, que vai parar a casa do capitão Von Trapp e das suas 7 crianças na véspera da Segunda Guerra Mundial. E, amigo ouvinte, vamos ficar agora com OMI e o tema Cheerleader, aqui na Voz da América.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me?
Herói Mai, com o tema Cheerleader. E deixando o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Justin Bieber e o tema What Do You Mean?
What do you mean? Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Um bombardeamento aéreo no norte do Afeganistão causou a morte de 19 pessoas num hospital gerido pela organização Médicos Sem Fronteiras. 12 pessoas da mesma organização, incluindo 3 crianças, morreram num hospital situado em Kunduz, na consequência do prolongado bombardeamento que, segundo a Médicos Sem Fronteiras, se prolongou por 30 minutos depois de entidades militares americanas e afegãs terem sido informadas em Washington e Cabul. Entidades militares americanas reconheceram que bombardeamentos esta madrugada na zona podem ter causado danos ao hospital e que o incidente se encontrava sob investigação. Tropas afegãs, apoiadas por bombardeamentos aéreos americanos, têm estado envolvidas em intensos confrontos em Kunduz com militantes talibãs que tomaram a cidade no início da semana. Segundo o governo afegão, já morreram 60 pessoas e outras 466 ficaram feridas nos combates para tentar reconquistar a cidade. Entidades oficiais nigerianas disseram que 15 pessoas morreram, outras 41 ficaram feridas, em consequência de explosões em 2 locais da cidade de Abuja. Ninguém reivindicou para já a autoria do ataque, mas supõe-se que tenha sido obra do grupo militante Boko Haram. Este ataque verifica-se um dia depois de 4 bombistas suicidas terem atacado a cidade de Maiduguri, matando pelo menos outras 14 pessoas. Entidades oficiais australianas afirmaram hoje que o assassinato de um agente da polícia, levado a cabo por um adolescente, teve provavelmente motivações políticas e que parece ter sido um ato de terrorismo. O rapaz de 15 anos de idade matou a polícia à queima-roupa na sexta-feira numa esquadra da polícia em Sydney. O atacante foi morto numa troca de tiros posterior com a polícia, não foi ainda identificado. Há notícias de que o rapaz tenha proferido alguns slogans religiosos antes de matar o agente policial. O Irão acolheu hoje um avião transportando os restos mortais de um primeiro grupo de peregrinos falecidos na semana passada numa debandada em pânico em Meca, na Arábia Saudita. O presidente iraniano Hassan Rouhani encontrava-se entre o grupo de altas entidades presentes na cerimónia de acolhimento no aeroporto de Teherão. O avião transportava os corpos de 104 dos 464 iranianos que morreram no acidente, o que fez espirrar ainda mais as relações entre o Irão e a Arábia Saudita. Os jornalistas angolanos encontram-se a efetuar o seu congresso para elegerem o corpo diretivo. Cerca de 60 participantes, reunidos em Assembleia Geral, o órgão deliberativo do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, decidiu prolongar para o próximo sábado, dia 10 de outubro, o encontro hoje iniciado em Luanda. 3 pré-candidatos tinham sido invalidados por incumprimento das normas que regulam a realização da Assembleia Geral. Para o próximo sábado ficou também decidida a discussão dos estatutos, a apresentação do balanço de contas e das atividades da secretária cessante, assim como a eleição do novo corpo diretivo para dirigir o Sindicato dos Jornalistas Angolanos nos próximos 4 anos. E por último, uma notícia do desporto. O Sevilha impôs hoje a segunda derrota consecutiva ao Barcelona na condição de visitante na Liga Espanhola de Futebol, ao impor-se por 2-1 ao campeão espanhol e europeu num jogo da 7ª jornada daquela prova. A equipa andaluza chegou mesmo a estar a vencer por 2-0, com 2 golos marcados no curto espaço de 6 minutos aos 52 e aos 58 minutos de jogo. O Barcelona, que acusou a influência dos jogadores influentes lesionados, tais como Iniesta e Messi, apenas conseguiu reduzir aos 74 minutos por intermédio do brasileiro Neymar na conversão de uma grande penalidade. A equipa catalã manteve-se no 3º lugar do campeonato, mas pode ser ultrapassada pelo Real Madrid, o 4º classificado, que joga amanhã com o Atlético de Madrid. Amigo ouvinte, foram estas as notícias.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 3 de outubro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.